será mais equilibrada do que o texto inicial que a Comissão apresentou. Seremos sempre defensores das liberdades individuais, dos valores das democracias liberais, mas ser liberal não pode ser confundido com ser libertário. É que, senhores deputados, uma criança abusada sexualmente não é com certeza uma criança livre e tampouco será um adulto com confiança nos que o rodeiam. Nos últimos anos, o texto da proposta já sofreu alterações significativas. A exclusão das comunicações áudio e de texto das ordens de detecção, o reconhecimento da encriptação ponto a ponto como pilar essencial da segurança digital, a exigência de consentimento expresso dos utilizadores em certos serviços, a possibilidade da supervisão judicial. Nós seremos sempre defensores da liberdade, mas sabendo que este regulamento está em negociação. E eu compreendo a ansiedade neste mundo em que queremos tudo decidido para ontem, mas estes são sinais de que a negociação funciona e de que podemos confiar na eficácia e na sensatez das instituições europeias. Senhores deputados, não podemos aceitar discursos que transformam a União Europeia numa caricatura totalitária. Ao longo das últimas semanas, assistimos a partidos num alarmismo injustificado, com slogans inflamados: o Estado vai ler todas as tuas mensagens, o teu telemóvel vai ser um Big Brother. Isto é populismo. É uma retórica que desinforma, que mina a confiança dos cidadãos e não ajuda a proteger nenhuma criança. Por outro lado, temos partidos que se apresentam como os grandes defensores das crianças, que exigem prisão perpétua para pedófilos, mas quando são chamados a debater medidas concretas para combater o abuso sexual infantil, querem que Portugal abandone a mesa das negociações, que rejeite liminarmente, que se demita de procurar soluções. Isto não é mais do que uma absoluta ausência de responsabilidade na prevenção, senhores deputados. Nós não queremos soluções desproporcionais que abram a porta à vigilância generalizada. Não queremos a encriptação ponto a ponto fragilizada e muito menos queremos um regulamento que, por violar a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, acabe invalidado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, criando um vazio legal, precisamente no combate ao abuso sexual infantil, onde temos de agir rápido e já. Mas para tudo isso, Portugal precisa de participar ativamente nas negociações, ser a voz moderada que, sem abdicar da proteção do superior interesse da criança, garante que o texto final da iniciativa acautela o direito à privacidade e os nossos princípios constitucionais. Proteger as nossas crianças e defender os nossos direitos fundamentais não são objetivos incompatíveis. São valores que estão no centro do Estado de Direito Democrático Europeu. Se é difícil, naturalmente, mas no PSD não estamos disponíveis para abdicar de nenhum. Portugal não pode abdicar de ser um agente ativo na construção da Europa em que acreditamos e que queremos. Uma Europa que, sem abdicar da liberdade, é capaz de garantir segurança aos nossos mais vulneráveis, que são as nossas crianças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, para uma intervenção, 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Já tivemos a oportunidade de também fazer esta discussão e suscitámos na altura, aliás, tem havido até um conjunto de contributos e de opiniões para cima da mesa, diversos setores que realçam relativamente a esta proposta de regulamento da União Europeia a violação de direitos, liberdades e garantias e preocupações, de facto, que o PCP acompanha relativamente a esta questão. Como consideramos também que não pode haver o objetivo de retirada de funções soberanas do Estado. Acabámos de ouvir agora aqui a intervenção por parte do PSD e, de facto, é com alguma perplexidade, porque não há dúvidas nenhumas que é necessário combater o abuso sexual das crianças, é verdade, mas não podemos lançar uma suspeição sobre todos os cidadãos e avançar com mecanismos que permitem, e sabemos bem, não só é a privacidade que está colocada em causa, são os direitos, liberdades e garantias que são colocados em causa e que não há respeito por esses mesmos direitos, liberdades e garantias numa intromissão clara naquilo que é as, que são as comunicações de cada um dos cidadãos. E, portanto, não nos parece que seja este o caminho que se protege as crianças, nem que se garante direitos, liberdades e garantias. Nem estamos aqui de uma forma, eu permita-me utilizar esta, dizer, obsessiva, como se tudo o que fosse proposto pela União Europeia tivesse que ser acatado. Não, não tem. E Portugal tem aqui uma, tem aqui que defender são os direitos das crianças, mas também os direitos, liberdades e garantias dos próprios cidadãos. O chá de controlo é uma tecnologia que consiste, de facto, na ler, verificar o conteúdo das mensagens antes de ser enviada e transforma claramente, não garante a segurança e a privacidade de todos que usam a internet, nem protege os direitos dos cidadãos, como aqui já referi. Aliás, a Internet Society, a propósito desta proposta de regulamento e referiu o seguinte, e passa-se a citar, institui a vigilância massiva de todos os cidadãos e empresas com práticas normalizadas, tenta resolver um problema social com uma solução puramente tecnológica, mina a confiança dos utilizadores na internet e nas infraestruturas digitais, conduzirá inevitavelmente a um elevado número de falsas detenções, dada a alta taxa do erro dos modelos económicos. Aliás, até instituições europeias, nomeadamente o Tribunal dos Direitos Humanos, já deliberou que este sistema enfraquece o mecanismo de criptação para todos os utilizadores e que seria desproporcionado ao abrigo da Carta dos Direitos Fundamentais. E, portanto, esta prioridade que é dada pela presidência dinamarquesa e que refere taxativamente a quebra de criptação das comunicações, nomeadamente através de instalação de software de monitorização em todos os dispositivos das populações, é desproporcional e viola os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Sim, temos que defender os direitos das crianças ao seu desenvolvimento, mas sim, este mecanismo não é a solução.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha tempo pois, para esclarecer. Sra. Deputado Bruno Nunes, chega, 10 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, apenas queria clarificar para todos enquadrarmos e percebermos que finalmente o PCP parece que chegou ao mundo real. E gostava de saber se está disposto a anunciar ao mundo que o PCP, ou seja, o Partido Comunista em Portugal, deixou de concordar com regimes totalitários que controlam a população, como a Coreia do Norte, e nomeadamente a forma de controlo, de vigilância, que é muito pior do que o excesso de controlo. Era só para tentar...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paula Santos deseja usar a palavra para...
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Sr. Presidente, queria informar a mesa nesta interpelação relativamente aos trabalhos, para que fique bem claro que tudo aquilo que foi aqui referido pelo Sr. Deputado do Chega é mentira e que a posição do PCP no que diz respeito aos direitos das crianças e aos direitos dos cidadãos foi expresso na intervenção que preferimos. Obrigada.
Não há uma interpelação à mesa, portanto pedia que fosse sempre seguido o regimento com a correção em relação ao uso da figura regimental. Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista, para uma intervenção, 2 minutos e 11 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate sobre como combater o crime de abuso sexual de menores não pode ser um debate diminuído por uma concepção de liberdade que, na verdade, não se traduz em liberdade nenhuma para os cidadãos. E aquilo que, verdadeiramente, nós assistimos, aquilo a que nós assistimos hoje neste debate é uma curiosa correspondência de posições para que se rejeite liminarmente um regulamento que ainda está em processo negocial. E isso não parece ser uma posição ponderada, não parece ser uma posição saudável, quando está por detrás um crime tão hediondo como aquele que nós estamos a debater. Bem. E é verdade também, Sr. Presidente, que tendo ao longo dos últimos meses e até esta semana tido nós vários debates sobre iniciativas europeias que se prendem com a sociedade digital, com a digitalização, aquilo que para mim também fica claro e até me causa alguma perplexidade é perceber que para alguns partidos políticos nesta Câmara, aquilo que deveria presidir à regulação do sistema digital ou dos ecossistemas digitais seria uma espécie de anarquia digital. E, portanto, eu quero ser muito claro. Não há liberdade quando proliferam notícias falsas, quando as pessoas se deixam ser, quando as pessoas são enganadas intencionalmente, quando existe um nível de toxicidade que não corresponde a uma democracia saudável. Essa não é a liberdade que o Partido Socialista defende. Nós defendemos uma liberdade com responsabilidade, sem limites à liberdade de expressão, mas sem ofensas, sem proliferação de notícias falsas e muito em particular, procurando mitigar todas e quaisquer formas de se aproveitar os ecossistemas digitais para proliferar crimes que são absolutamente hediondos na nossa sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não temos mais intervenções. Para o encerramento, Sr. Deputado Jorge Teixeira, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no decorrer deste debate, foram expostos aqui alguns pressupostos que convém clarificar. Primeiro pressuposto, que veio curiosamente aqui do PSD. Liberal não é libertário. Bom, vamos lá falar do que é ser liberal, no sentido mais lato possível, no sentido em que vivemos uma democracia liberal. E há um princípio bem importante que o PS devia compreender e que o PSD também. É a noção de precedente. É que temos de assumir sempre que, seja qual for o poder que nós concedermos ao Estado, temos de imaginar sempre como é que ele seria exercido se o Estado fosse governado pelas piores pessoas possíveis. E fala-se tanto hoje em dia de riscos para a democracia, da crise que atravessamos em vários países, e, no entanto, continuamos a construir mais e mais instrumentos de poder que só põem em risco a própria democracia. Imaginem, senhores deputados, imaginem, senhores deputados, o que é que seria este instrumento às mãos do governo errado? Segundo pressuposto errado, é muito comum na União Europeia assumir-se sempre que uma negociação, só porque está a ocorrer, só porque deu tanto trabalho, só porque temos aqui um regulamento com 150 páginas, tem de chegar ao seu fim. Pois, senhores deputados, eu pergunto-vos qual é o fim que justifica este meio. E para vos dar um bom exemplo, imaginem se esta discussão não fosse sobre chats, imaginem que esta discussão fosse sobre escutas generalizadas em toda a população. Começariam sequer esta conversa? Esta conversa seria sequer possível se aquilo que estivesse em jogo fossem escutas entre os cidadãos? Não, esta conversa não seria sequer possível. Por isso a posição da Iniciativa Liberal é clara. Este debate começou torto e tem de acabar assim que possível. Foi esta a posição de vários Estados-membros e pode essa ser a posição portuguesa. E essa só não será a posição portuguesa se o governo português não tiver a coragem de defender os direitos dos portugueses no Conselho Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está encerrado o ponto 1. Vamos entrar agora no ponto 2, projeto de lei número 87, apresentado por Chega com os restantes arrastamentos. Para uma primeira intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias para intervir e tem 6 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, hoje trazemos a debate uma das propostas mais significativas para as mulheres, para as famílias e digo mesmo para o nosso país. A criação de centros de nascimento, unidades de cuidados na maternidade, é relevante. É relevante não só para responder aos desafios que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta, com a falta de médicos obstetras, que leva ao encerramento constante de urgências obstétricas, mas é relevante